O desejo individual. Se Deus quisesse que isso acontecesse, ele estaria exprimindo um desejo individual. Ele seria individualista. Ele seria egoísta, fazendo para você o que ele quer, o que ele deseja. Não, Deus não faz para você o que ele quer. Faz o que você precisa. Você é epíleto. Deus é seu escravo. Ele trabalha para você. Então ele nunca faz o que ele quer, mas o que você precisa. Então isso vai acontecer não enquanto Deus quiser, mas enquanto o Espírito precisar. O moço disse que parece coisa de louco. Parece para o ser humano. O ser humano parece coisa de louco. Por quê? Porque o ser humano acha que o real é ele. E o Espírito é alguma coisa que inventaram. Que Deus é alguma coisa que a mente humana criou. Não vê que a mente humana é criada por Deus. Veja, uma das grandes características do espiritualismo ecumênico universal, o que eu falo há 10 anos, é que nós olhamos as coisas de cima para baixo. E vocês querem olhar ou no mesmo nível ou de baixo para cima. Como se vocês fossem o real, como se vocês fossem o certo, e que o universo tinha que ser cópia de vocês. Por que que as formas dos ETs são estranhas? Porque não são iguais a de você. Mas quem diz que o estranho não é você? Quem diz? Olha, eu adoro ouvir a ciência de GAX. Não pode haver vida em Marte. Por quê? Porque ele acha que vida é só isso. Não há outro tipo de vida. Pode e há uma vida numa ciência criada por uma ciência que vocês não conhecem. É só isso. E como vocês não conhecem, não é perceptível a vocês. Por isso é que eu digo, quando os astronautas foram embora da Lua, tinha um monte de lunático lá dando tchauzinho e eles não viram. Por quê? Porque eles são constituídos, são uma forma de vida que o humano não conhece. E por não conhecer, a mente não capta. Louco, né? Mas tem uma coisa que ninguém pode dizer. Nenhum ser humano pode dizer. Não é ilógico. Pelo contrário, é extremamente lógico. O ilógico são vocês. A Fia com o pelo na perna quer falar. Fala, Fia. Você tem mais café?
Ainda tem. Falando de Deus, aí, que nem na pergunta da Carla, fica subentendido na pergunta da Carla que Deus está agindo sobre nós. Ela vai acontecer enquanto Deus quiser. Quando ela faz essa pergunta, ela se separa de Deus. Né? Porque ela põe Deus como um outro que está fazendo uma coisa.
Tchau, Viai. Tudo bem? Está ouvindo a pergunta dele?
Está fazendo, impondo alguma coisa a ela, e ela está se separando de Deus. Então, essa palavra Deus causa muita incompreensão também nesse assunto.
Tá certo. A Fia com pelo nas pernas está dizendo que, na pergunta que a moça fez, ou seja, Deus agindo, está subentendido que existe um Deus externo a você. É essa a pergunta. É essa a afirmação. Taxa. Tem alguém aqui que tem orgulho de ser cristão? Orgulho de ser cristão? De conhecer a Bíblia, gostar dos ensinamentos do Cristo... Tem orgulho. Orgulho que eu estou dizendo no bom sentido, não é pejorativo, não é você soberba de você jogar no outro, mas diz, poxa, que bom que tem a pipa, que bom que tem o ensinamento do Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês, que o Achuto hoje é universalita. Os menos universalizados são os cristãos. Não importa se são espíritas, evangélicos, católicos, e até muçulmanos, que o muçulmano é cristão, né? Não é de Cristo, mas a base é no mesmo Velho Testamento. São os menos universalizados do mundo. Por quê? Porque colocam um Deus distante, longe, no céu. A ideia do Deus único acaba com o universalismo, que o Deus e o resto. Não existe um Deus único. Um Deus ser, um Deus homo. Existe um Deus único, que é o todo. Que é o tudo. Dentro deste tudo, pode haver um espírito que, vamos dizer assim, coordene os trabalhos. Não estou te falando conta. Mas é preciso primeiro ter a ideia do Deus único tudo, todo. Senão você não se universaliza. A ideia de buscar o universal é a ideia de buscar esse Deus único, esse Deus homo, esse Deus ser, como se fosse um soldado que vai procurar um general para bater continência. Quando o universalizaste, não é cegar a esse Deus, mas é ter consciência de que você faz parte de Deus. Você é Deus, Cristo de Xixo. Você faz parte do todo. Então, sim, a pergunta dela se subtende à presença de um Deus que age por conta própria, um Deus ser capaz de agir. Mas isso é, vamos dizer assim, ocidental. No oriental, existem os múltiplos deuses. Sim, existe o múltiplo deus, de cada um de nós é um deus. É Deus, faz parte de Deus. Mas não existem os poderes que eles aplicam a cada deus específico, né? Tem mais pergunta aí no www? Se o moço está com uma contradição, coitado, vai embora com ela. Não, tem escado. Ah, se eu puser só uma contradição de volta, eu tô sendo muito bonzinho com ele.
Pedro, você falou do universalismo. Onde não existe ação. Que já o é. Então você tem um espírito que nasce puro e ignorante. Aí tem que criar alguma coisa para poder evoluir. Isso não é ação?
Não, não tem que criar alguma coisa para poder evoluir. A pergunta dele é o seguinte: se existe um espírito que já é, por que precisa criar alguma coisa para ele evoluir? Não. Você está partindo de outra premissa que mesmo os espíritas esquecem todo dia. Você não é a primeira encarnação de um espírito. Eu sei que todos vocês vivem com a ideia de que existe a encarnação para os outros. Você é um espírito encarnando a primeira vez. Sim, essa é a ideia zelal, porque você não aceita que o soldado romano que crucificou aqui, isso pode ser você. Ah, não aceita no dia a dia, você pode aceitar intelectualmente, mas no dia a dia, na realidade, não aceita. Nós vamos chegar lá, eu só estou querendo mostrar que, primeiro a ideia de que vocês afolam outros personagens, ela só existe como informação na sua cabeça, mas não como realidade na sua vida. Tá certo? E, por exemplo, se você aceitasse a ideia da encarnação, você não ia ficar chateado com o moço que atirou a filha da janela. Se há encarnação, não há criança. Criança significa o espírito puro. Né? Mas o espírito que está ali não está puro, ele está iludido. Ele é puro, mas está iludido. Não importa se tem 6 meses, um dia ou 50 anos, o espírito não muda. Então, Giveza, isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, existe um processo. Ou seja, você espírito, está vivendo essa criação de uma forma processual e não como um momento e tanque. Olha, foi criada a reencarnação porque, não sei porquê. Foi criada como um processo. O processo do quê? De um ponto inicial. Pele, eu estou falando de mundo ilusório. Encarnação é ilusão. O espírito na realidade é puro e simples. Mas ele um dia se iludiu primariamente.